Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Olá, ouvintes Ecos da Liberdade, estamos novamente juntos pela graça do Senhor Jesus Cristo, que é aquele que capacita a gravação de cada programa de rádio. Vocês não imaginam, ouvintes, como é sério sentar atrás desse microfone e trazer palavras de bênção para vocês. Temos como princípio, nas organizações Ecos da Liberdade, não termos programa nenhum que seja somente um preenchimento de tempo, mas sim que seja um preenchimento de doutrina, de bênção, daquilo que está faltando na vida do povo cristão brasileiro e também naquilo que está faltando na alma dos nossos ouvintes que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Você que ainda não faz parte da família de Deus, saiba que está em nosso coração falar aqui palavras que venham a trazer um toque em sua alma e suprir a necessidade que está em seu coração. Oramos por vocês. Desejamos que o Senhor esteja presente aí onde você está. Eu sei que o Senhor está aqui comigo, está aqui dentro desse estúdio Ecos da Liberdade. Se olho para o meu lado, vejo paredes que têm um tom amarelinho. Em minha frente tem uma cortina preta que faz com que eu esteja isolado das pessoas lá fora para que eu possa trabalhar. Quando eu fecho a porta do estúdio, estou aqui nesse lugar fechado, sem som externo entrando aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza, de que aqui dentro desse lugar está comigo a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é clamando a Ele e pedindo que Ele nos ajude a tocar cada alma que está precisando da sua presença. É em nome dele que nós fazemos também esse programa de rádio e desejo que essa mesma presença de Deus que sinto aqui no meu estúdio possa ser sentida aí onde você está me ouvindo, dentro do seu carro, dentro de sua casa, dentro do seu escritório, talvez através do computador. Saiba que Deus está aí, olhando para você nesse momento. Se no seu íntimo você clamar por Ele em espírito e em verdade, ali Ele vai estar contigo, eu tenho certeza disso. Através do programa de hoje, quero falar sobre algo que na teologia se chama de lei da semeadura, uma lei que rege o nosso globo terrestre. Deus fez todo o nosso planeta dentro de um sistema, que é o sistema do plantio e da colheita. É isso que faz com que o nosso mundo seja verde, seja amarelo através dos campos do plantio, do trigo. E assim também tem as suas cores vermelhas no plantio da maçã. Vemos ele um pouco mais na Argentina, via muito na Alemanha. Tem o raps na Alemanha, que é a canola que é plantada, deixa os campos amarelinhos na Alemanha. Parece-me que aqui no nosso país vizinho, no Paraguai, também é plantado um pouco. Tudo aquilo que se planta, aquilo também se colhe. Aquilo que o agricultor decidir colocar na terra é o que vai sair da terra. E essa mesma lei, a lei da semeadura, nós encontramos na nossa vida, na vida espiritual, na vida emocional e na vida física do nosso corpo. Nós somos aquilo que plantamos e nós queremos aprender a observar essa lei através do programa de hoje. Desejo que o Senhor lhe abençoe e que a presença dele, como eu falei antes, esteja aí onde você está nos escutando. Nós queremos ouvir uma música agora gravada com um grupo de jovens, alguns anos atrás aqui, que fala do tema no final da caminhada. Onde você vai estar quando sua vida chegar lá no final? Também essa música tem a ver com o nosso tema de hoje, pois no final da nossa caminhada iremos colher aquilo que nós plantarmos também ao longo de nossa vida. Vamos observar isso através desse programa.
Destinos será o seu lugar. Quando Deus te chamar, serás pronto a ouvir. No final da caminhada, no final da caminhada,
pois muitos no final não têm mais tempo e repentinamente vão.
No final da caminhada, dois destinos haverá. No final da caminhada, qual será o seu?
Existem muitas coisas que nós colhemos já aqui em tempo de vida e existem outras que nós vamos colher somente lá na eternidade. Eu desejo que você possa, durante esse tempo aqui de vida, estar observando aquilo que você está fazendo e assim já conseguindo enxergar um pouco aquilo que você vai colher na vida eterna. A vida é feita de plantio e de colheita e a pergunta é o que você está plantando. Existe uma frase da qual gosto muito que explica muito bem a lei da semeadura que encontramos nas escrituras. Porque podem muitas pessoas dizer, não, mas Deus é bom, Deus é bom. É lógico que Deus é bom. E outras dão ênfase demais, quem sabe, na justiça e também na rigorosidade com que Deus vai nos julgar. E aí às vezes entramos num conflito e dizemos, peraí, mas Deus é bom, então Ele vai perdoar tudo. Esse seria um extremo. Do outro lado, seria nós cairmos para o extremo de dizer que Deus é tão justo que vai acabar punindo a todos. Uma frase explica muito bem a questão do plantio e da colheita. Diz assim: porque Deus é bom, Ele nos deixa plantar o que quisermos. E porque Deus é justo, nós colhemos o que plantamos. Preste bem atenção, ouvinte. Porque Deus é bom, bondoso, querido. Ele deixa você plantar na vida aquilo que você escolhe, você decide. Mas porque Deus é um Deus justo, Ele vai deixar também que você venha colher aquilo que você plantou. Claro que em meio a tudo isso existe o perdão e muitas vezes Deus nos isenta de muitos castigos que nós deveríamos receber, como, por exemplo, a punição eterna, o castigo do nosso pecado. Quando nos arrependemos, não iremos mais pagar por isso lá, mas existem certas consequências do pecado que são inevitáveis. Se alguém se converteu e já teve uma perna quebrada por causa de um acidente de moto, talvez, onde estava embriagado, Deus perdoa que ele dirigiu embriagado? Perdoa sim. Deus dá a ele uma nova chance de fazer as coisas diferentes, porém a perna que talvez ele perdeu nesse acidente, é muito provável que ele não recupere e que ele tenha que conviver com essa colheita que ele fez, que é um resultado daquilo que ele plantou, que foi dirigir embriagado. Quero que você perceba através do estudo de hoje que, na verdade, são muitas coisas pequenas que nós fazemos que determinam a semente que estamos plantando. Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O que tem a ver o zombar com Deus com o plantar e colher? Eu quero dizer que existem pessoas que brincam muitas vezes com Deus e acabam dizendo assim: eu vou vivendo a vida, um pé na igreja, outro pé no mundo, e aí eu continuo tudo, Deus no final das contas é bonzinho. Vai quase que zombando de Deus e menosprezando a sua palavra. Hoje em dia percebo que usar esse termo Deus é bonzinho é quase que brincar, tirar um sarro da cara de Deus. Seria a mesma coisa do que você chegar para um amigo seu e dizer assim: você me perdoa, né? Sim. E logo em seguida dar um chute na sua canela. Olhar de novo nos seus olhos e falar: você me perdoa, né? Sim. E dar outro chute em sua canela. Vejo que a humanidade está tentando dar chutes na canela de Deus com o termo bonzinho. Deus é bonzinho, Deus é bom, Deus é amor. A humanidade olha para os olhos de Deus, comete o pecado, seja lá ele qual for, fala-se sobre a homossexualidade, fala-se sobre uma série de coisas e diz: você é bonzinho, não é? E dá-lhe um chute na canela de Deus. Você vai me amar do jeito que eu sou, não vai? E mais um chute. E assim vão brincando e brincando com a santidade de Deus e aí acabam colhendo certas coisas que não desejariam. Aqui diz: cuidado, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Lembre-se daquela frase: porque Deus é bom, nós podemos plantar o que queremos, mas porque Ele é justo, nós colhemos aquilo que plantamos. Quero observar com você mais uma coisa nesse texto bíblico de Gálatas 6, versículo 7, que diz assim: pois o que o homem semear, isso ele também colherá. Deixo aqui a pergunta para você, ouvinte. Através desse texto nós entendemos aqui, segundo Deus, quem é o que planta as coisas nesse mundo? Pergunto, é Deus ou é o homem? Se tem algum agricultor me ouvindo, ele pode muito bem responder quem foi que escolheu a semente que está plantada, quem sabe, ou vai ser logo plantada na sua terra. Foi Deus ou foi o homem? Aqui diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso ele também colherá. Aqui a Bíblia nos fala de uma semente que é jogada pelo homem, de um plantio que é feito pelo homem. Nós, homens, é que fazemos a maioria das nossas escolhas. E muitos gostam de dar a culpa para Deus depois de escolherem coisas erradas. O que o homem semear, isso ele também vai colher. Nós é que tomamos a maioria das nossas decisões e quando às vezes as coisas não dão certas, reclamamos e dizemos: Deus, por que que isso está me acontecendo? Pergunta a você: foi você ou foi Deus que escolheu o marido que você tem? Foi você ou foi Deus que escolheu a esposa que está do seu lado? Vejo muitas meninas escolhendo os meninos de repente só pela aparência ou porque são os grandes bonitões aí da vila, né? Sabem que o rapaz bebe, que o rapaz apronta, mas querem estar com ele porque elas querem estar aparecendo com ele. Passa-se alguns anos, as meninas vêm e choram porque o menino traiu, porque o menino maltrata, porque ele não tem uma vida certa. E aí eu falo para as meninas: peraí, mas quem é que escolheu? Foi você ou foi Deus? Alguém te obrigou a casar? Você foi obrigada pelos seus pais a tomar essa decisão? Nós vivemos em um país livre e é muito provável que você também tenha tomado a sua decisão quanto ao matrimônio sozinho. E agora então você está colhendo, quem sabe, coisas boas. Se você está num bom matrimônio, fez uma boa escolha. Eu considero que tenho feito uma ótima escolha. Estou muito feliz com a esposa que tenho. Mas eu poderia ter feito outras escolhas. E talvez por causa disso eu estaria em um outro lugar hoje. Nós tomamos muitas decisões. Nós escolhemos aquilo que colocamos em nossa boca, o que vamos comer, se vamos tomar todo dia 2 litros de água ou se nós vamos escolher tomar todo dia 2 litros de Coca-Cola. E depois, quando o corpo está arrebentado, nós podemos chorar, dizer: Deus, o que aconteceu comigo? Porque meu corpo está arrebentado. E Deus, quem sabe, na maioria dos casos, vai dizer: meu amigo, quem é que descuidou do seu próprio corpo? Fui eu ou foi você? Eu estou falando aqui da regra geral. Existem certas exceções aonde as coisas nos surpreendem e nós não sabemos o porquê. E com essa lei da semeadura também, nós não iremos entender sempre a razão de todas as coisas, mas muitas, muitas coisas acontecem ruim, como também coisas boas, porque nós plantamos isso em nossa vida. Gênesis capítulo 11, versículo 22, nos coloca que isso é uma regra no mundo em que Deus criou. Enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, o verão e inverno, e dia e noite jamais cessarão. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz que cada um recebe segundo o que tiver feito, por meio de corpo, seja bom ou seja mal. E ainda mais um versículo só para deixar bem concretada aqui essa base bíblica para o tema. Romanos capítulo 2, versículo 6, diz que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Quero ainda no final desse programa deixar mais um recado que eu acho que é muito importante. Porque vemos muitas pessoas às vezes colhendo coisas ruins por causa das pessoas que plantaram coisas ruins ao seu redor. Isso é uma realidade também que não se pode negar. Muitas vezes nós colhemos coisas que outros plantaram. E olha como é ruim colher abacaxi que os outros plantaram. Por isso a Bíblia nos alerta muito na escolha que nós fazemos das nossas amizades, as pessoas que estão nos rodeando, porque elas estão o tempo todo semeando também em suas vidas. E olha, você querendo ou não, você vai colher algumas coisas daquilo que elas plantam. Temos alguns versículos que nos dizem isso. Provérbios capítulo 12, versículo 26, diz que o homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Provérbios capítulo 13, versículo 20, diz: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai colher da sabedoria dos outros. Você está andando com pessoas inteligentes, não só inteligentes, mas principalmente sábias, que sabem tomar decisões, falar na hora certa, ficar quieto na hora certa, tem uma direção espiritual firme em sua mente, você vai também adquirir isso, colher isso. E o versículo continua: mas o companheiro dos tolos acabará mal. Se você está acompanhado de tolos, de pessoas ruins, que plantam somente coisas ruins em sua vida, cuidado! Pode ser que esse capim acabe crescendo no seu quintal. Às vezes você colhe coisas por estar no lugar onde ali é plantado muita semente ruim. Por isso, cuide onde você está. Muitos jovens me perguntam: é errado um jovem cristão participar, de repente, de alguma festa de formatura ou coisa assim? Eu falo: olha, se ali está sendo plantado o pecado e as pessoas estão ali bebendo, pode ser muito bem que você venha colher coisas ruins em sua vida por causa do lugar onde você está frequentando. Se esse lugar é um lugar onde as pessoas costumam se reunir para estar juntas e ali estarem bebendo, saia, pois ali é um lugar de semente ruim e pode sobrar para você. Alerto muito a juventude que depois da meia-noite é um horário muito perigoso, onde o diabo está plantando a sua semente. Muitos acidentes acontecem, pessoas já muito embriagadas, o pecado corre solto, as tentações estão ali. E se você fizer parte de convívios nestes horários, em lugares perigosos, pode ser que você acabe colhendo algo em sua vida que você jamais, jamais esperaria. Por isso, cuide com quem você ande também, pois ali você pode acabar colhendo coisas que você não deseja. Quero encerrar esse capítulo desse tema, a lei da semeadura. Vamos estar dando sequência nele num outro programa. Desejo que Deus lhe abençoe a reconhecer muito bem aquilo que você está plantando e também as pessoas que estão ao seu redor. Escolha pessoas que plantem sementes boas para que você possa receber boas sementes também através de boas amizades. Que o Senhor lhe abençoe e guarde, ouvinte, em nome de Jesus. Amém.
Meu amor por mim é mais doce.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.